muita treta, muita treta.
Eu estou sentindo uma treta.
Salve, salve moçada, salve, salve rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Podcast, o seu podcast sobre as tretas da atualidade. Aqui quem tá falando não é o Ivo Neumann. Como você já deve ter percebido pela minha voz suave aveludada, aqui é o Escobar.
Foda-se!
Infelizmente o Ivo Neumann teve um problema de ordem pessoal, mas é só essa semana. Calma, não começa a chorar, está tudo bem, Ivo Neumann não nos abandonou, ele só está tendo um certo probleminha ali para conseguir cuidar da Mel, ela está demandando uma atenção a mais, e ele pediu essa semana de folga para poder dar um suporte para a senhora, sua esposa, e tomar conta da criança. Então a gente vai continuar o programa aqui, eu sei que não é o que você queria, não é o programa que você gostaria de ouvir.
Não o herói que merecemos, mas o que precisamos.
Mas a gente vai fazer o melhor para entregar tretas tretosas para você. É claro que não vou fazer isso sozinho e temos aqui até uma bancada deveras respeitável. Começa as apresentações por ela, diretamente de São Paulo, doutora Flávia Oliveira!
Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tava até pensando numa apresentação, mas depois do Escobar ter colocado a gente tão para baixo, eu acho que eu vou aproveitar esse clima de segunda-feira merda e ficar aqui para baixo mesmo.
Vou dormir lá embaixo, na casa do Inácio, pode ter certeza.
Mas como assim, rapaz? Eu falei que somos uma bancada de vera respeitável. Que isso? Eu tô falando mal de mim mesmo e você tá levando as minhas dores. Que isso, Flávia?
Não é assim, Escobar. Cadê o sangue de Maria Bonita?
Maravilhoso. Muito bem colocado, Flávio. Obrigado por isso. E temos aqui também, diretamente do Rio de Janeiro, o nosso querido princeso, doutor Felipe Passos.
Opa, tudo bom? Voltei, cara. Voltei.
Eu voltei agora pra ficar.
Não sei se é bom ou ruim, mas eu voltei.
Olá, princesa. Você tava reclamando que você não era convidado pra participar do Treta? Você já tá virando figurinha carimbada, que grava com Ivo, sem Ivo, daqui a pouco vai gravar sozinho, aí eu não preciso mais me preocupar com essa porra também, a gente tá vendo vantagem nessa história.
Daqui a pouco eu vou reclamar que eu tenho que gravar o Treta, só pra dar a volta.
Maravilhoso, não aguento mais aquele bando de maluco me chamando, muito bem. Temos aqui hoje então essas três pessoas que resolveram trazer as tretas do momento. A pergunta que eu quero fazer pra vocês é: a gente precisa rodar aquela que não pode ser nomeada? Ou vocês trouxeram as suas tretas de casa? Fizeram dever de casa pra hoje?
Hoje eu fiz.
Eu fiz.
Eu trouxe algumas opções aí.
Olha só, temos opções.
E eu fiz como eu fazia na época das provas, que era matéria, o modo de estudo Jack Bauer. A matéria toda 24 horas antes da prova. Foi o que eu fiz com... Escobar me falou exatamente ontem, às 9 horas da noite, eu fiquei caçando uma treta hoje. Até tentei arrumar algumas, senão.
Então, acho que a gente vai ter que começar pelo princeso, Flávia, se você me permitir.
Tudo bem.
Porque a gente corre o risco do princeso esquecer qual é a treta dele, já que ele acabou de pegar no último momento, aos 45 do segundo tempo aqui. Princeso, por favor, faça as honras.
Cara, eu queria trazer uma treta que a gente pode encaixar no, na categoria de meteu o atestado, deu o bode, faltou, deixou geral no vácuo.
Todo mundo pagou R$15 na hora, patati patatá não apareceu.
Que foi o menino Drake no Lollapalooza, né? Lollapalooza pode ser, que aí já,
né? O Drake meteu atestado, né, cara? Mas viu a justificativa? Ele deu uma justificativa, não? Princesa, por favor, traga um contexto pra gente dessa treta.
O Drake era a maior atração aí do Lollapalooza, ia fechar o festival, né? E ele soltou hoje uma nota dizendo que não pôde participar do show por circunstâncias imprevistas. Poderia ter metido pelo menos uma diarreia, né? Estava indisposto estomacalmente, qualquer porra dessa. Ele jogou um bagulho genérico, mas qual o problema? O Drake, ele já tem um histórico aí meio que de falar mal do público da América do Sul em geral e do público brasileiro, né? E tem uma treta aí, e a pergunta que fica é: Drake seria o novo Tim Maia?
Olha aí, boa pergunta.
Será que por isso que o povo brasileiro continua gostando do Drake? Porque assim, eu confesso que eu gosto de umas musiquinhas do Drake, mas eu acho uma falta de respeito com os fãs, né, cara? Caralho, né?
Olha, eu vi alguém comentando que ninguém é fã do Drake, que a música dele é até aceitável quando você tá comprando uma camisa florida na Renner, você escuta ali e tá tudo bem.
Você não lembra
mas
que é dele.
Mas não é ninguém que vai querer, sabe? Tipo, vai botar a discografia do Drake pra ouvir. Não tem fã do Drake.
Tem uma musiquinha ou outra que estourou, que às vezes você não lembra que é do Drake. A pessoa fala, ah, é do Drake. Ah, é do Drake essa música. Você não sabe muito, né, cara? E outra, né, saiu aí nos canais de notícia aí, fofoca, que um dia antes do show ele tava numa boate lá em Los Angeles, eu acho, com 50 Cent, alguma coisa assim. Los Angeles não, Miami. Então, quer dizer, meteu o atestadão mesmo e cagou na cabeça do público brasileiro. Enquanto aí a gente podia aproveitar mal do bem.
Olha aí, eu queria, inclusive, trazer esse comentário, porque Flávia já nos trouxe aqui a informação de que Naldo Benny é o mitomaníaco do momento. Vocês viram o vídeo do Naldo Benny ou não? Fui só eu que vi.
Eu tô seguindo ele, tava vendo hoje mesmo ele dando entrevista no podcast de novo. Cara, o cara deu a volta, né, mano? O cara deu a volta.
Eu juro que eu não quero mudar de assunto, a gente vai se manter no Drake, mas só pra contar pra Flavinha que não viu. Flavinha, tem um vídeo do Naldo Benny. Juro, ele se filmando, tá? Deitado na rede, se filmando, falando que ele tava em Angra ou em Paraty, alguma coisa assim, curtindo um relax, mas que ele soube que o Drake não vai poder fazer o show, isso ontem, tá? Que o Drake não ia poder fazer o show, que ele tentou mandar uma mensagem no WhatsApp, mas que o telefone do Drake tava desligado e que o Lollapalooza tava louco atrás dele pra poder cobrir...
Ele tava tentando resolver,
exato,
né?
E que o Lollapalooza tava chamando ele, Naldo Benny, para cobrir o Drake, que ele tava curtindo um relax em Paraty ou em Angra, mas que ele tava indo pra São Paulo já pra poder fazer o show.
Ou seja, Budweiser tá me chamando, o Lollapalooza tá me chamando, eu tô indo agora pra São Paulo, vou sair daqui de Paraty, tô indo agora pra São Paulo, vou ter que fazer o show principal lá no Lollapalooza.
O cara contou uma história tão louca que, tipo, 10 minutos depois já não fazia sentido nenhum. Olha só o nível de loucura.
Mas ele tava fazendo show com o Diogo Defante,
hein? Olha aí.
Lá no Lollapalooza.
Mas eu tenho dois apontamentos pra fazer. Tirando um relax de quê?
Pois é.
Porque no que trabalha o Naldo Benny, né? Qual é o...
Temos essa questão. Qual a sua ocupação, né?
Exatamente. O que te estressa, né? E, cara, a autoestima do homem hétero é uma coisa que eu invejo, de verdade.
Maravilhoso, né?
Eu acho que Flávia só está falando isso porque ela tem inveja de não estar num lugar especial para pessoas especiais.
Agora, princesa, a pergunta que eu quero te fazer é... Hoje, durante o dia nas redes sociais, aí vazaram umas certas fofocas sobre o motivo real do Drake não ter vindo. Você sabe quais são esses motivos?
Sei. Então, disseram que além desse problema com o público da América do Sul, cara, ele tava desanimado por conta do cachê do show, né? Porque ele recebeu o equivalente, eu acho que a 4 milhões de reais. É 4 milhões de dólares, né? Que dá 20 milhões de reais. E ele normalmente faz shows ali na Europa e na Ásia por... A partir de 10 milhões, então assim, 10 milhões de dólares, entendeu? Então assim, foi mais uma coisa que, pelo visto, assim, as pessoas estão apontando que tenha sido uma das causas dele não ter vindo também. Cagou pros 20 milhões de reais, né, na verdade, que ele recebeu.
Isso não é um motivo aceitável, né? Porque existe uma coisa chamada contrato.
Contrato, é lógico.
Ele não ficou sabendo ontem que ele ia ganhar isso, entendeu? Então ele aceitou vir fazer o show por esse cachê e eu acho que ele devia vir fazer e ponto final.
É um bom argumento.
É, e torna tudo mais merda. O que eu acho que tinha que haver é um boicote, principalmente dos fãs, cara. Porque, assim, o cara que faz um negócio desse, ele tá cagando bonito na cabeça dos fãs, entendeu? Assim, muita gente comprou esse ingresso pra ver o cara, e o cara não teve o mínimo de, né, hombridade, sei lá, de honrar os compromissos, os contratos dele.
Agora, tem o plot twist do plot twist, porque a organização do evento botou o Skrillex no lugar do Drake pra poder ser a grande atração. Qual que é o plot twist da coisa? O Skrillex já tava no Brasil aí há uns 5 dias pelo menos, sem nenhum compromisso, sem nenhuma agenda, sem fazer show em lugar nenhum. Então o que tá rolando aí a boca pequena é que na verdade a organização do evento já foi avisada pelo menos uma semana atrás que o Drake não ia vir.
Que corria o risco de acontecer.
Não, não, já tava sabendo que não ia vir, já tinha chamado o cara.
Ah, de não
o
vir.
Cara já tava aqui, ele ia ser o lineup do dia, só que o evento não divulgou antes. Deixaram pra divulgar no dia, em cima da hora, pra galera que já tava lá. É o plot twist do evento, cara.
Aí não seria o caso de acionar a Patrulha do Consumidor com o Celso Russomano?
cumprimento da lei, ou seja, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.
Provavelmente. O Celso Russomano é o cara que ia falar que você só precisa de um Scree e devolve o Lex porque eu não quero e só quero pagar metade do ingresso.
Mas eu vou te falar que eu acho que não, porque eu lembro que quando comprei o ingresso do Rock in Rio, lá das letrinhas miúdas é que o line-up pode ser alterado sem aviso prévio, tem umas histórias assim. Mas sempre cabe um processinho.
Não, mas peraí, o Lollapalooza fez uma declaração, porque é legal que eu tô falando o Lollapalooza como se fosse uma pessoa, né?
Um ser humano, o senhor Jorge Lollapalooza.
Exatamente, mas não. A direção do evento disse que as pessoas poderiam pedir o reembolso do seu ingresso se não quisessem participar do dia, mas que tava aberto e piriri, prorópita, tipo tatá.
Patati patatá não apareceu!
Então, não é que tenha sacaneado as pessoas completamente, chegou lá na hora, tá esperando pra ver um cara e aparece outro. Não é exatamente assim. Mas tem uma certa maldade aí envolvida em você não divulgar com antecedência que o astro principal da noite não vem, né?
Até porque, se você parar pra analisar, beleza, você tá pensando da pessoa que tá indo no evento partindo de São Paulo, mas é a pessoa que veio de outro estado pra ver o show do cara, se hospedou, e o caralho teve um monte de custos, além do custo do ingresso só pra ir pro evento, né?
A gente tem que falar de um evento que foi pego duas vezes com pessoas sendo resgatadas de serviços escravos, né? De trabalho escravo. Então, não surpreende um total de zero pessoas. E a gente precisa também entender que, assim, o line-up pode ser alterado de última hora em caso de imprevisto. Subentende-se que a Lady Gaga, por exemplo, que não veio no show do Brasil lá no Rock in Rio, blá blá blá, porque ela estava internada, porque ela tem fibromialgia. Isto é um imprevisto.
Sim.
O evento saber uma semana antes a ponto de trazer uma outra pessoa para ficar dias aqui, né?
Já planejar,
isso,
né?
É de uma escrotidão e de uma falta de caráter, assim, inacreditável. Porque sabia e poderia ter avisado.
Literalmente não é imprevisto. Se você sabe uma semana antes, por definição, é previsto.
Exato.
Você já sabe o que você vai acontecer.
Exatamente.
Não tem como dar esse H, né, cara?
Exatamente.
Mas aí, a pergunta agora que eu quero fazer é: a pessoa comprou ingresso para o dia do Lollapalooza, que é por dia, né, o evento, né? Você vai pro sexta, pro sábado, pro domingo ou pros três dias. Ia rolar show do Drake? Não rolou. Rolou show do Skrillex. Essa pessoa saiu ganhando ou perdendo? Qual que é a opinião de vocês?
Não faço ideia, porque eu não conheço, não faço ideia de quem seja esse outro cara.
Também zero conhecimento.
Eu sei menos do que o Drake. Então...
Que você sabe duas, pelo menos, né?
É, exatamente. Aí tu vai e fala oito músicas do Skrillex que eu tenho na minha playlist, não sabe.
Não, acho muito pouco provável. O Skrillex é o famoso DJ de pendrive. A Flávia já gravou um poucas trancas com a gente ontem, que ela falou que ninguém ouve música eletrônica sem estar muito louco. Então acho que eu já sei qual que é a sua resposta, né, Flávia?
Sim, exatamente. É, eu também não sei, eu acho que depende da composição do dia, né? São vários... Porque a gente tem que levar em consideração também que o evento é o evento, sim, né? São todas as atrações, então talvez tenha ganhado ou não.
Então, mas aí eu quero comentar com vocês, inclusive, hein? Porque é uma coisa que eu tenho comentado com algumas pessoas, porque eu vou vendo as reportagens, vou vendo quais que são os lineups desses eventos, e é muito louco, não sei se sou eu que tô ficando muito velho. Princesa, você que é um cara mais jovem, por favor, me ajude.
Deixa eu falar uma coisa, você tem quantos anos, menino?
Não sei se sou eu que tô ficando muito velho, mas eu vejo o lineup do evento, eu falo assim, ó, tem um show, dois shows no meio desses 15, que talvez eu assistiria, mas que eu não pagaria nem por um caralho louco por um dia de evento pra ver um ou dois desses shows. Você acha que faz sentido um evento desse tamanho ainda, cara?
Cara, assim, como é que eu posso explicar? É porque são eventos diferentes, né, cara? Assim, hoje em dia eu curto mais, eu acho, assim, eu ia no Rock in Rio ano passado, não fui, vendi meu ingresso, acabei não indo. E são tipos de eventos diferentes, né, cara? É que nem você ir num show específico de um artista que você quer ir, e num evento desse que é basicamente um evento muito maior, né? Assim,
sim.
Eu não sei, cara. São dimensões completamente diferentes. Você tem que estar com um preparo completamente diferente. E muita gente aproveita esses eventos, por exemplo, sei lá, Rock in Rio da vida, porque tu vai ver ali numa line-up que tem um monte de artista que você, de fato, assim, não ia conseguir ver em um dia só. Pelo menos é essa a ideia do Rock in Rio, né? Um monte de artista que, caralho, tu nunca vai conseguir reunir esses artistas num dia, e tem vários palcos e várias coisas. Então, assim, é um... Como eu posso dizer? Como eu posso chamar um tipo de evento assim? Tem um nome, né, pra esses eventos que são gigantes. eventos.
Sim, assim. Chama festival.
Festival, exatamente. Eu não tava vindo a palavra. Mas, cara, não sei, cara. Hoje em dia eu tô mais na pegada de show mais tranquilo. Assim, eu não tenho mais muita paciência de ir pra festival, cara. Embora ache legal, se tu tiver na energia, mas...
E você, Flavinha, tem disposição pra encarar uma maratona dessa?
É óbvio que não, né? Eu nasci com 80 anos, então eu não tenho essa disposição. Mas eu entendo um contexto geral e eu acho que é legal dizer aqui que Rock in Rio, Rainha, Lollapalooza, Nadinha, né? Eu acho que não tem nem como comparar os dois eventos.
Não tem comparação.
Porque o Lollapalooza é um line-up de nada. Você literalmente conhece uma ou duas coisas que tem
ali. É incrível. Tem muita gente que eu não sei o que é.
Eu vou te falar, Flávia, por incrível que pareça.
É.
Eu vou te falar, eu acho que o Lollapalooza, ele é muito mais direcionado a um público do que o Rock in Rio. O Rock in Rio, eu acho que ele pega públicos muito variados, sabe?
Sim.
E eu acho que o público do Lollapalooza é um público muito específico do Lollapalooza.
Exato.
Então, define o público do Lollapalooza, ô princesa. O que você quis dizer com isso?
Não sou eu.
É um bom argumento.
Ótimo. Eu queria trazer aqui, que era uma coisa que, inclusive, eu tava conversando a semana passada com uma amiga de trabalho, que ela tava me contando que ela conseguiu ver o show do Queen ao vivo aqui em São Paulo, que ela conseguiu ver shows, assim, muito grandes, de pessoas muito grandes e tal. E era uma coisa que a gente tava comentando, né? Antigamente... Ah, que véia. Mas antigamente...
No meu tempo...
Foi há 84 anos...
É. Na minha época era muito melhor. Mas antigamente a gente tinha shows pontuais. Queen vinha pro Brasil e fazia show e ia embora. É, o Kiss vinha pro Brasil e fazia show e ia embora. Bon Jovi vinha, Elton John vinha. Hoje você só consegue ver nomes grandes assim em grandes festivais. Não existe mais um cara que fecha um estádio, vem, faz show e vai embora. Isso aconteceu, por exemplo, em 2017, quando eu fui no show do Aerosmith, porque eles fizeram show no Rock in Rio e aí aproveitaram e fizeram show em São Paulo e foram embora. Mas se não é nesse caso, não existe mais esse tipo de show.
Sim, sim.
Que você compra um ingresso de uma banda ou de um artista, vai ver o show. Então eu acho que vale você se desgastar, porque hoje em dia é só isso que você consegue. O cara não vem pro Brasil se não for pra fazer festival.
E é porque não vale a grana, entendeu? De ele fazer, muitas vezes, um show exclusivo, não vai valer a grana pra ele convertendo pra ele o deslocamento ou ele podendo estar em outro lugar fazendo a
turnê. Ô, princesa, tanto não vale que o cara do Coldplay tá 2 semanas já rodando no Brasil. Não sei se vocês perceberam, todo dia...
Tá vendendo pastel. Tu encontra ele em todo lugar do Rio de Janeiro.
O cara tá com Lula e no outro dia ele tá fazendo inauguração de escola, fazendo festa de farmácia. Eu não sei o que tá acontecendo.
Semana que
cara.
Vem tá no Poucas Trancas.
Maravilhoso.
Pra você ver como o Coldplay é famoso, conhecido e amado, né? O cara tá comendo pastel na feira de domingo e ninguém faz ideia de quem é ele.
Ih, rapaz, e tem a treta, cara, do Coldplay, você viu?
Qual?
Que pegaram aquele Regis, aquele cara insuportável, um crítico musical.
O Regis Tadeu?
O Coldplay, que é o rapaz lá, que o Chris Martin, né? Aquele é o Coldplay, pô. Né? O Coldplay chamou ele pro show, cara. E eles ficaram frente a frente. O cara falou, não gosto da sua música, o cara... E o Coldplay falou, te chamei aqui só pra ouvir aqui de perto, achei muito corajoso, tá? Um climão, uma torta de climão, rapaz.
Que muito corajoso, um monte de gente não gosta de mim, eu não vou trocar ideia com essa galera, que papo é esse, bicho?
Exato.
Porra, mas mas tudo bem, aí tu não gosta de... Vamos dar um exemplo. Que você não gosta da galera de um podcast.
Pô, só um exemplo, solto no ar aí.
Um exemplo, solto no ar aqui, um exemplo completamente aleatório, tá? Ah, pode ser podcast de humor aqui dos anos 80, pode ser podcast de coisa nerd, essas coisas.
Eu só não vou dar exemplos reais, princesa, porque todos os podcasts que eu não gosto não existem mais, mas tudo bem, segue aí com a sua ideia.
Chamar! Não, exato.
Ratinho.
Então, seguindo esse exemplo, você não ia chamar um cara desse pra gravar um podcast contigo, você chamaria?
Não, chamaria. E não ia falar, você é muito corajoso porque você não gosta de mim.
Então, o Coldplay fez isso. Sabe por que o Coldplay fez isso? Porque ele é Coldplay. Tá ligado? Ele é cold.
OpenEnglish.com. Professoras americanas. 24 horas por dia.
Você conseguiu fazer uma piada bilíngue. Meus parabéns, meu camarada.
Ele é frio, cara. Cara, porra, puta que pariu. Parabéns. Ele é casado com a Gwyneth Paltrow ainda, não, né?
Eu não sei. A Gwyneth Paltrow é uma maluca do caralho. Eu tava vendo umas coisas aí.
Sim. Ela esquece filme que fez, de repente esqueceu que era casado com ele.
Completamente louca. Vende vela com cheiro de buceta.
É isso.
Coloca umas dietas malucas que ela tá fazendo. É uma doida do caralho. Eu acho que faz sentido ela tá casada com um cara do Coldplay, inclusive. Se você levar em consideração todo esse cenário, faz todo sentido. Sim.
Porra, deve ser interessante pra caralho tu sair um dia pra comprar rosquinha e o vendedor da loja de rosquinha ser o Chris Mar. Deve ser insuportável.
Você nunca sabe, pode acontecer, né?
Pode.
Ai, chega de falar de Coldplay, por favor, eu não aguento mais, vamos mudar o rumo da prosa. Flavinha, traga a sua treta.
Eu trago, mas a minha treta consiste em uma pergunta.
Ixi.
E o PCC, hein?
Ô, rapaz.
PCC... que isso? Um nível de profissionalismo... Eu tenho até medo de falar, PCC, eu te amo, tá? Nada contra, assim, só relatando fatos aqui. Mas, gente, é sério que você acredita que o PCC... manda mensagem, um cara do PCC manda mensagem pra ficante, manda ela tirar print e usa um e-mail lulalivre@hotmail. É sério?
Cara, vou te falar, essa do e-mail, cara, eu vi o nosso Duas Caras, né, fazendo uma alusão muito bonita a Cavaleiro das Trevas aí, o nosso Duas Caras metendo, ele usava o e-mail @lulalivre. Cara, vai tomar no cu, cara. Quem faria isso, pelo amor de Deus?
Flavinha, pra quem tá ouvindo esse programa agora, por acaso tá desatualizado, ou a pessoa que tá ouvindo no futuro e não sabe do que estamos falando, por favor, dá um pouquinho de contexto pra sua treta.
Sim, há boatos.
E teve boatos que eu ainda estava na pior. Isso é estar na pior, porra.
De que o PCC estava tramando atacar alguns senadores e inclusive rolou ameaça de morte contra a vida do nosso Sérgio Moro. E aí descobriram, conseguiram parar esse plano a tempo. E assim, entenda-se o parar esse plano a tempo com muitas aspas, né? Porque até então... E aí o nosso querido Pato, ele veio no Twitter falar que acha meio estranho, né? Os caras do PCC terem o e-mail Lula livre. E aí saíram uns prints muito sem pé nem cabeça de supostamente integrantes do PCC mandando mensagem pra ficante em códigos e escrevendo literalmente, olha, printa isso, guarda isso, porque é isso que a gente vai fazer, e uns códigos muito nada a ver, sabe? E tá aí, né? Estão dizendo que é um plano arquitetado do Lulalá pra acabar com a vida do Sérgio Moro, inclusive a ala bolsonarista, que agora tá meio que se escondendo, tá compartilhando um áudio do Lula falando que só ficaria feliz se acabasse com a vida do Moro, alguma coisa assim. Então tá rolando toda uma fique aí dessa história. E as pessoas estão levando super, super a sério que uma das maiores facções criminosas, né, do crime organizado é capaz de fazer um e-mail Lula livre e realmente mandar mensagem no WhatsApp e pedir pra tirar print.
Essa, eu tenho alguns apontamentos pra fazer. O primeiro é que essa história dos grupos bolsonaristas estarem repercutindo essa notícia é um trecho de uma entrevista que o Lula deu. E o Lula deu uma vacilada, a gente precisa admitir aqui, porque ele não sabia que essa entrevista era ao vivo. Então ele tava contando uma história. Ali na pausa para o café.
Eu posso tomar café?
Pode tomar café.
Traz o café, pessoal.
O que ele achava que era uma pausa para o café, mas tava sendo transmitido da mesma forma, né? E ele tava contando quando ele tava preso, que as pessoas iam lá e perguntavam, o senhor tá bem? Precisa de alguma coisa? Eu falava, não tô bem. Eu só vou tá bem quando eu fuder com o Moro. Essa foi a declaração do Lula. Mas é óbvio que isso, tirado de contexto, soa muito mal, pega mal pra caramba e, obviamente, que é combustível pra toda fake news possível e imaginável. Apesar de não ter relação, é muito fácil de eles relacionarem as duas coisas.
Sim.
Agora, sobre essa história do PCC propriamente, eu queria fazer um outro comentário que tem uma coisa que é melhor do que esses prints malucos que vazaram, que é o plano anotado no papel. Eu não sei se vocês chegaram a ver essas imagens, mas encontraram uma folha com o planejamento, e essa folha, ela parece a folha de trabalho de escola do meu filho. O cara troca a cor de caneta pra marcar as coisas, tem um post-it colocado assim, senador, e um coração.
Deixa o cara ser caprichoso.
Meu amigo, é o traficante gay do Paulinho Serra, lembra desse personagem? Não dá pra entender quem é o cara do PCC que faz esse tipo de anotação com a letra redondinha. Tem umas coisas muito estranhas nessa história, cara.
Porque aqui é papo de sujeito homem, aqui eu sou macho pra caralho, tá ligado, parceiro?
E o que eu queria trazer a respeito do Moro é que esses dias eu vi um vidro de um carro que tem a voz do Moro.
Ah, eu vi esse vídeo. Maravilhoso.
É muito bom.
Maravilhoso.
É isso, é muito maravilhoso.
Mas vamos combinar também, né? Estão usando esse áudio do Lula falando que só estaria feliz quando fudesse com o Moro, que dentro do contexto que ele estava vivendo, eu acho que foi até razoável, né? A gente, por muito menos, planeja matar outras pessoas de forma muito mais cruel.
É isso que eu ia falar. É, diante da situação dele, né, Flávia? É mais uma coisa assim, você tá tão puto, indignado, você fala, cara, eu quero fuder esse filho da puta,
exato,
caralho.
E assim, esse discurso vindo de uma galera que apoiou o metralhar a petralhada.
Forte também.
Sabe? Você jura que você vai jogar com essa carta? A gente não esqueceu, não, porra. A gente não tem essa memória que vocês têm de Dória aí que a gente. Então, assim, é sério. Quando é com seu amiguinho, meu Deus, que inadmissível. Mas quando é você. Inclusive, que essa galera que sempre falou que queria que o Lula morresse e que fez atrocidades horríveis com a Dilma, porque ninguém esquece daqueles adesivos horrorosos que fizeram com a Dilma, coitada de uma injustiçada. Vem com esse papinho de, olha, ele falou que queria foder o Moro. Ah, jura?
Você falou em Dilma e tem uma da Dilma também, né? Que ela foi chamada pra ocupar um cargo em relação aos BRICS, né?
Presidente do Banco dos BRICS.
E a galera tá falando, aí o Brasil! Foi só o Lula entrar. Mas, gente, vocês sabem que isso não é uma decisão do Brasil. Isso é uma decisão em conjunto de todos os países que fazem parte da organização. Então, assim, cada vez que... Não sei se alguma pessoa do meu Instagram vai estar ouvindo, que você posta isso, eu só olho isso e falo, nossa, que idiota, cara. Porque a pessoa, ela não consegue pensar que o Brasil, dentro dessa organização, não manda em porra nenhuma sozinha, gente. Pelo amor de Deus, deixem de ser burros.
Agora, eu acho que tem uma treta dentro da treta que merece algum comentário aqui, que é como as coisas são noticiadas e o perigo que isso tem.
Isso.
Essa história do Moro, por exemplo, deu um puta espaço de repercussão pro Moro falar um monte de besteira completamente aleatória, inclusive essas relações malucas, como a Flávia tava comentando, e isso foi repercutido em todos os grandes veículos de notícia do país. No caso da Dilma, que o Princeso lembrou agora há pouco também, se vocês perceberem, todas as matérias são sobre o salário que a Dilma vai ganhar enquanto presidente do Banco do BRICS. O que é um negócio muito irônico, porque isso nunca é uma pauta. Quando homens são escolhidos para esses cargos, não foi uma pauta com um presidente anterior dessa mesma instituição. Então, a forma como isso é noticiado, como isso é veiculado, eu acho que talvez seja um problema e mereça alguma discussão, saca?
É, eu concordo com isso, porque assim, a maioria é muito uma coisa, como eu te falei, interpretativa do mínimo de conhecimento que você precisa ter dessa organização, dos países. Então, assim, e o problema é que toda hora é noticiado assim, sei lá, ela vai ganhar, sei lá, 40 mil euros, 30 mil euros. Dilma vai assumir cargo relacionado ao Banco dos BRICS e vai receber 230 mil reais. Parece que é o Brasil que tá pagando. Noticia com valor na moeda que ela vai receber.
Sim.
Pra que as pessoas, pelo menos, tenham o mínimo de entendimento de que isso ela não tá recebendo do governo brasileiro. Porque as pessoas, elas pensam assim, 230 mil reais? Nossa, isso tá saindo dos nossos bolsos. Tá saindo dos nossos, tá saindo da China, tá saindo de todo mundo que faz parte dessa organização. Como lá você vai ter pessoas de outros países comandando diretorias, presidindo departamentos dentro disso tudo. Então é só, cara, não é difícil raciocinar, cara, não é difícil, eu juro. E não precisa ser inteligente pra saber raciocinar, tá? São duas coisas diferentes.
Estamos a gente aqui provando, inclusive.
Alguns pontos que são importantes trazer, né? Os presidentes do Banco Santander, do Banco Itaú, ganharam no último ano muito mais do que a Dilma vai ganhar em um ano, agora que ela
muito
é
mais.
Presidente do BRICS.
Muito mais, a gente tá falando tipo de 10 vezes mais, não é tipo o dobro. Não, não, não.
Isso.
A gente tá falando de uma quantia exorbitante.
Não.
Exatamente.
Sim. Não é um vale transporte, uma alimentação.
Exato.
Mas...
Exato. Não é um convênio médico que é melhor, não. Eles ganharam muito mais. Outro ponto importante é o cargo. O cargo exige um salário alto. A gente precisa começar a discutir as responsabilidades de cada cargo e por que cada cargo paga bem.
É lógico.
Né? E tá tudo bem você receber um bom dinheiro desde que você tenha uma responsabilidade muito grande. E outra coisa que eu amo de paixão, é a galera divulgando o vídeo da Dilma, dela falando lá dos 30%, de 25% de 30% e 30% de 30%, que dá 7,5% ou um pouco mais, 12%. E tá dando uma enxurrada de matemática plásticos, mostrando que ela estava corretíssima no discurso dela, enquanto todo mundo estava achando que ela era uma burra. E não, ela estava certíssima no que ela estava falando. Eu acho isso maravilhoso.
Ela estava falando em cima dos percentuais, né? Ela não estava...
Isso!
Ela estava falando referente a quanto daquele percentual era o que ela estava querendo explicar. Então, é porque é engraçado, né? Virou um... Na época, eu lembro que virou um meme, né? Dessa coisa. Porque ela fala rápido, né? 25 dos 30, não sei o quê, cara. Mas, de fato, assim, se você parar pra pegar tudo, você vê que tem um sentido que ela tá falando, né? Ela tá seguindo uma linha de raciocínio.
Mas é você pegar uma coisa e tirar de contexto pra você diminuir a capacidade, principalmente dela, que é uma mulher, pra você falar, aí, tá vendo? É protegida, é isso, é aquilo, como se ela não tivesse capacidade pra estar lá. E eu acredito que ela tenha, porque ela passou por uma bancada de pessoas que estavam ali julgando a capacidade de conhecimento dela pra ela estar ali.
Mas Dilma Rousseff, eu falo e repito isso, é uma das maiores injustiçadas mediaticamente e nas redes sociais dos últimos anos, porque tinha realmente um meme, como o Princesa falou, de que ela não sabia falar, de que ela tava falando umas coisas completamente absurdas, e todo mundo lembra da história de saudar a mandioca, da história de estocar vento, ou essa história da porcentagem, e realmente, ela não é uma pessoa que tem a oratória que um Lula tem, por exemplo. A gente não pode comparar as duas coisas porque elas não são comparáveis.
Uhum.
Oratória é poder de política, né? De saber fazer política, né?
Mas a Dilma é uma pessoa muito bem preparada e ela não tava falando maluquice, uma coisa completamente idiota que ela tirou da cabeça. Ela tinha conhecimento de causa e, como nessa história do percentual que a Flávia tá falando, ela tinha razão no que tava falando. Passou muito tempo sendo uma piada e parece que o jogo virou, não é mesmo, queridinha?
Quem tá colocando uns 200 mil no bolso agora? Chora no sucesso da Mami.
É, mas até algum tempo atrás, acho que um ano atrás, a gente tem que lembrar que o Abraham Weintraub foi indicado para um banco internacional de não sei o que também.
Sou bloqueado
por esse ele. Cara, o cara não consegue completar uma frase. O cara não sabe falar, não sabe o que tá falando e é um maluco do caralho. Como é que nesse caso não era uma discussão quanto que o cara ia ganhar ou o que ele ia fazer ou a responsabilidade que esse cargo engloba? Então, tem uma maldade aí que é bem sexista, assim.
Sim. Se for nesse sentido, a gente volta à galera que, sei lá, 50 milhões que botaram Bolsonaro pra dar cloroquina pro Maema. É isso.
Pois é, não é pouca coisa, não é?
Exatamente.
Pois é, né, cara? Não é, foi um povo inteiro em vez de, sei lá, né, os diretores financeiros de cada país de uma organização que escolheram, né? 5 pessoas, sei lá.
Mas seis. Olha só, eu tô bastante feliz porque a gente, nesse programa, é a segunda vez que a gente propõe uma treta e acaba divergindo para um outro caminho. A gente vai para um caminho diferente aqui. O Princesa começou falando do Drake.
Eu tenho esse poder.
A gente viu, a gente tava falando do Exalta Samba já. Ah, a Flávia quis trazer o PCC e a gente terminou saudando a mandioca. O que que está acontecendo com a gente?
Deixa eu te contar, é a minha atmosfera aleatória, cara.
Esse é o meu segredo, capitão.
O poder de aleatoriedade do Princesa contamina as pessoas.
É um buraco negro, te puxa pra lá e você não consegue sair de jeito nenhum. E se a gente continuasse falando, a gente ia, sei lá, tá falando de plantar alface.
Ia chegar em outro lugar.
Mas não, eu vou trazer uma treta aqui pra finalizar. E era uma treta que eu tava aguardando até pra gente poder fazer com um programa cheio, mas eu acho que é mais interessante trazer essa treta hoje com vocês dois. Porque no espírito deste programa, eu vou trazer uma treta sobre drogas e psicodelia. E é muito interessante trazer esse assunto hoje, com vocês dois que não são consumidores, pelo menos costumazes dessas substâncias, e pedir a opinião de vocês.
Vamos lá.
Eu quero falar sobre terapia psicodélica. Eu não sei se vocês sabem, mas está surgindo um novo movimento nos Estados Unidos, principalmente, que envolve planos de saúde e profissionais psicológicos, mesmo tanto psicoterapeutas quanto psicólogos e psiquiatras, fazendo terapia com o uso de substâncias. Alguns desses profissionais estão utilizando tanto o LSD quanto o cogumelo para tratar de algumas condições específicas, né? Estresse pós-traumático, por exemplo, que é uma coisa que a pessoa tem muita dificuldade em lidar. Essa pessoa é envolvida num processo, está tendo agora processo de pesquisa para essas terapias psicodélicas que podem ser replicadas em grande escala em breve. O que consiste essa terapia? É uma terapia normal, você vai num psicólogo normal para contar sobre os seus traumas, os seus problemas e tentar encontrar soluções. A diferença é que durante essas sessões você faz uso de LSD ou de cogumelo. Alguns profissionais dizem que a taxa de funcionamento dessas terapias é muito alta, porque a pessoa se despe de uma série de defesas e de programações que ela teria e consegue lidar com as suas questões com muito mais franqueza, com muito mais abertura, e por isso consegue lidar muito melhor com seus medos. A minha pergunta para vocês é: vocês teriam coragem de encarar uma sessão com um psicólogo quando você não está plenamente capaz, quando você não está no controle das suas faculdades? O quão perigoso vocês acham que isso é?
Eu não acho perigoso, mas acho que seria engraçado, sei lá, a dona Virgínia falar: é, você tá muito problemático, vai dar um teco.
Chupa essa bala aqui pra ver se melhora, né?
Mas brincadeiras à parte, cara, eu vou te falar que eu acho que todo tratamento ministrado com responsabilidade ou com alguma base científica, de alguma maneira, é bem-vindo. E eu vou trazer porque eu não sei se eu tô totalmente curado, mas eu sofri de estresse pós-traumático por conta das paradas que eu passei. Então, assim, é sem brincadeira, assim, é de fato você ser transportado pro momento que foi traumático. Seja por conta de um cheiro, às vezes alguém falar alguma coisa, você vê ou ouvir alguma coisa, e isso é um sentimento muito ruim, de fato, que você é transportado para aquelas sensações e sentimentos que você sentia naquele momento, nisso num piscar de olhos. Então, assim, cara, sabendo como isso é ruim, eu acho que tirando a piada de vai dar um té, se isso não trouxer problemas pro paciente de, beleza, agora estou curado disso, mas agora não consigo parar de usar LSD, aí complica um pouco, que você tá meio que transferindo o problema.
Pelo contrário, viu, princesa, eu tava falando aqui de estresse pós-traumático, mas uma das condições que tá sendo usada, que tá sendo pesquisada, na verdade, né, pra esse tratamento ter feito, é adição. E tem algumas pessoas que são alcoólatras, que fizeram esse experimento, participaram desse tratamento e que se livraram do vício. Uhum. Então, olha só, a gente não tá falando de trocar uma coisa por outra, nada disso, e só pra deixar bem claro, não é bagunça, tá? As sessões, elas obrigatoriamente têm que ser filmadas completamente, do começo ao fim, e tem que ter pelo menos mais duas testemunhas. Então não é só o seu psicólogo, tem que ter mais duas pessoas presentes também, pra garantir que nada fora do comum tá sendo feito, que não tem nada errado, que ninguém tá se aproveitando de ninguém, esse tipo de coisa. Existe uma série de regras bem específicas, mas o curioso é que tá sendo usado, inclusive, pra tratar vício. Eu acho que isso é, no mínimo, revolucionário.
Curioso, né, cara? Porque eu não sei se eles estão utilizando isso meio que pra gerar um start num novo vício e tentar acabar com ele, não sei te explicar, acabar com ele antes dele tomar, mas o suficiente pra mitigar o anterior, eu não sei, também não sou um estudioso disso. Vou falar com a minha psicóloga pra ver se ela mandou.
Vou pedir um doce pra ela.
Mas olha só, a gente fala aqui de sacanagem, mas assim, o ouvinte do Treta, pelo menos o ouvinte mais antigo, já conhece a minha história, porque eu já contei aqui no episódio há muito tempo atrás. Uhum. Eu sou um usuário recuperado, mas ainda assim um viciado, e todo mundo sabe que eu tive que ficar internado durante um período, fui pra rehab, né? É bonito falar assim, na verdade era um hospital em Taipas, mas é muito mais bonito se eu falar que é um rehab. E quando eu tava internado, tinha acho que cerca de 7 ou 8 pessoas internadas na mesma instituição que eu tava, e eu era a única pessoa que estava internada ali por abuso de substância química. Todas as outras pessoas que estavam internadas comigo no mesmo período eram alcoólatras. Então, tipo, tem que parar pra pensar que o alcoolismo é um vício muito mais fácil,
concordo,
muito mais acessível pra grande maioria das pessoas. Então você ter uma alternativa, ainda que envolva outras substâncias, pra lidar com esse tipo de problema, é muito vantagem. Porque assim, ó, o tiozinho, o seu Ernesto, vamos falar do famoso pobre hipotético, né? O seu Ernesto, que tem um problema, que toma cerveja e bate na mulher, esse cara, se ele faz um tratamento, ele não vai conseguir sair e comprar cogumelo mágico. Ele não vai conseguir sair depois e ligar pro dealer dele pra trazer uns papel pra ele. Não é assim que funciona. Mas ele pode muito bem ir até o boteco e tomar uma cerveja.
É fácil. Pode pedir em casa, agora.
Exato, ele chama o Zé Delivery na casa dele. É muito mais fácil chamar o Zé Delivery do que o LSD Delivery. Então, eu acho que tem vantagens, tá ligado?
É, eu concordo com você que as pessoas, elas, no, o público geral, elas minimizam demais os efeitos do álcool e o que ela faz, o álcool faz com as pessoas, né, cara? Assim, eu conheço pessoas que se transformam totalmente quando estão num nível de embriaguez, assim, de se tornar outra pessoa. Então, assim, que é uma coisa, de fato, acessível e tal. Que aí a gente cai naquela discussão de sempre, né? Ah, porque a maconha é proibida. Se liberar maconha, imagina um cara dirigindo, fumando maconha. Mas imagina um cara bebendo e dirigindo. Não acontece?
Sim, sim.
Então, assim, é... Sabe, é a mesma proporção, de repente, talvez até pior, entendeu? Então, assim, é colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? É, o impacto de cada coisa. Não é porque é liberado, porque tá solto, que aquilo é menos danoso pra você.
É, era inclusive o que eu ia perguntar, né? Por que que causa tanta estranheza você falar que tá usando substâncias como LSD, enfim, pra fazer tratamentos, mas não causaria estranheza se falasse que o psicólogo ia abrir uma mesa de metal no meio da sala, colocar um litrão ali no meio, servir dois copos e ficarem conversando até a pessoa, sei lá, se sentir confortável de falar dos seus medos, né?
Ô Flávia, tem gente que fala que isso é uma terapia.
É, mas eu nunca conheci esse psicólogo, então não sei que psicólogo você anda frequentando, Flávia, mas passa o contato, por favor.
Não, a minha não me dá essa, a minha não me dá essa opção, mas é justamente você colocar essa questão, colocar todos os vícios na mesa. Todo mundo tem um vício, seja ele por droga, seja ele por álcool, seja ele por comida, seja ele por analgésico, por calmante, todo mundo busca um refúgio em alguma outra coisa.
Afinal, estou viciado em você.
Seja no sexo, seja, enfim, na academia, em qualquer lugar.
Todo mundo tá tentando fugir da realidade em algum momento, né?
Exato, você vai buscar um refúgio em algum lugar. Outro ponto, são estudos. Estudos, eles são feitos para validarem ou invalidarem uma hipótese que se tem. Então, né, será que não vale a pena a gente usar um... Gente, a cocaína, ela era usada medicinalmente.
Sim.
Ela era usada como um anestésico, e é um excelente anestésico.
Foi criada com essa função, inclusive.
Exatamente.
Exatamente,
então, assim,
como muita droga, né?
Sim, então por que não usar recursos que se tem, se consegue provar que você usando num ambiente controlado, de uma forma controlada, pra você deixar a pessoa um pouco mais desinibida, pra colocar ela naquele lugar... Gente, só quem faz terapia sabe o quanto dói fazer terapia. E dói você falar de qualquer coisa da sua vida na terapia. É muito doloroso visitar alguns lugares e visitar alguns medos, algum... Enfim, então por que não usar alguns recursos que deixem as pessoas mais à vontade dentro desses quadros? Gente, tratar estresse pós-traumático é terrível. O princeso tá aqui, ele pode dizer com mais propriedade, mas é um tratamento terrível. Então por que não usar isso a favor, sabe? É legal. É controlado, que nem o Escobar falou, ele não vai sair de lá e vai comprar uma balinha na padaria, vai falar, sei lá, me dá meia dúzia de cogumelo aí que eu vou fazer uns 4 litros de chá e vou me acabar, sabe? Então, por que que a gente tá problematizando coisas assim, gente?
E sabe uma coisa que eu pensei, Flávia? De repente isso seja até um recurso pra pessoa, pro terapeuta ali, porque a gente sabe que tem muita gente que faz terapia, mas a pessoa não é o que deveria ser com terapia. Porque se a pessoa, ela não tiver o mínimo de discernimento para o momento da terapia, ela precisa tirar toda a capa que ela tem em cima dela e ser sincera e falar mesmo alguma coisa assim, ó, eu tô falando isso sobre mim e eu tô me sentindo mal porque eu tô me sentindo um merda, péssimo de saber que eu sou isso. Mas a terapia tem esse intuito, você, né, tirar todas as suas máscaras e tá nu ali, entendeu? Que é nesses momentos que você se analisa e você consegue começar a encontrar alguns erros seus que às vezes saem da tua boca e que você, caralho, olha isso que eu acabei de falar. Então, de repente, seja uma forma da terapia de desbloquear algumas pessoas nesse sentido.
Mas
também,
o argumento,
né?
É exatamente esse, viu, princeso? Pelo menos no caso do estresse pós-traumático, é muito difícil para alguns pacientes conseguirem lidar com essa situação,
tocar no
assunto, porque em parte é reviver toda a origem do problema.
Exato.
E o uso dessas substâncias permite com que a pessoa lide com muito mais facilidade ali na hora da terapia.
Justo.
E que com isso o resultado seja muito muito mais positivo. Então, faz sentido esse seu argumento, porque pelo que eu entendi da história toda que eu acompanhei, é mais ou menos essa a ideia por trás da coisa mesmo.
E tem super que ser feito, gente. Vamos colocar, a gente tá falando de um estresse pós-traumático que talvez esteja num lugar que seja um pouco difícil de associação. Mas vamos pegar uma mulher que foi extremamente abusada durante a sua infância e adolescência. Você acha que ela vai se sentir super confortável para relembrar coisas, para reviver aquele momento, para falar na terapia e se curar disso?
É complexo, né?
São lugares muito difíceis de acessar. E às vezes a gente tem algumas máscaras na terapia, não porque a gente quer, mas é porque dói você abrir essas feridas.
É defesa.
É muito dolorido você estar assim.
Eu vou te falar, Flávia, não sei se já aconteceu com vocês, já aconteceu comigo. De pessoas, tipo, homens ou mulheres, de comentarem comigo assim, pô, nunca contei, mas quando eu era criança, um primo meu me assediava, um amigo do meu pai me assediava, cara. E eu, pô, só consigo falar isso hoje adulto, mas, tipo, até muitos anos atrás eu não conseguia falar sobre isso. Então, assim, era uma parada que quantas pessoas não conseguem falar sobre isso?
Sim, claro.
Sim.
E que é um reflexo, e que foi uma coisa que atrasou a evolução de uma certa forma da sociedade, nesse sentido, né? De a gente ver que isso era um problema, porque muitas pessoas não conseguiram, de fato, por trauma, colocar isso pra fora.
Em alguns casos, a pessoa, inclusive, bloqueia a memória, princesa. A pessoa não consegue falar porque ela enterra isso num buraco da cabeça pra não ter que lidar. Então, tipo, é o que a Flávia tá falando, é defesa no modo máximo mesmo.
Sim.
Agora, tem o outro lado da coisa também. Da mesma forma que essas substâncias permitem que você consiga lidar com alguns traumas de forma muito mais fácil, também temos que pensar numa outra coisa. É sem filtro. A pessoa está perdendo todos os filtros. Ela está muito mais despida, muito mais preparada ali para o tratamento, mas ela está completamente full loucaça. Usando o exemplo do princesa, o flow da dona Virgínia, terapeuta, imagina só, princesa, você completamente sem controle nenhum, falou, ô, dona Virgínia, mas tá gostosa hoje, hein? Imagina só esse cenário aí. Já pensou o perigo que isso pode ser?
Eu não sabia que ele era safado assim não, moço.
Isso é uma situação meio complicada mesmo, cara. Assim, mas se a intenção é essa, você desbloquear e falar ali, cara, é basicamente isso que eles querem, não é? Então...
A dona Virgínia tem que ter a maturidade também, né?
Dela entender que, porra, muita coisa dali você não pode aproveitar também, né, cara? Assim, deve ter uma base com isso, assim, nesse sentido, sabe? De discernimento.
Existem protocolos que profissionais seguem, né, pra você identificar esse tipo de barbaridade e você saber lidar com a informação que você tá recebendo.
Sim.
É você falar pra dona Virgínia que você foi abusado na infância, ela vai se comportar de uma forma, e você falar pra dona Virgínia que você abusava de uma criança, ela vai se comportar de outra forma.
A gente espera que sim, pelo menos.
Não, existem protocolos terapêuticos pra isso, e é claro que as terapias, elas são induzidas. A dona Virgínia não vai te dar uma xícara de chá de cogumelo e falar, e aí, fala aí.
Fala o que você quiser aí.
Eu falo uma palavra e você fala a primeira coisa que vem na sua mente.
Pode crer.
Né? Não é assim que funciona.
Vai te dar uma xicrinha e vai falar, dá teu papo.
Começa, não é assim, né? Eu acho que existe um direcionamento. Deve existir algumas terapias antes,
claro,
da pessoa, pra ela direcionar algumas dores, e aí você vai fazendo a inserção dessas substâncias pra você acessar esses lugares, assim. Então eu não acho que seja moda caralho. Tipo, fala o que vem à mente aí, seja que Deus quiser.
Não, mas é uma pena. Seria muito divertido se fosse esse negócio assim. Ai, caceta. Maravilha. Gente, a gente conseguiu puxar três tretas aqui e fomos para lugares completamente malucos. Adorei essa conversa, achei que valeu muito a pena. Ivo Neumann, que pena que você não está aqui para participar desse papo com a gente, mas cumprimos aqui à altura a tarefa que recebemos, e semana que vem estaremos de volta com o Ivo Neumann mais uma vez. Princesa, se quiser voltar aqui para você não achar que você está servindo de step, por favor, na próxima semana, junte-se a nós mais uma vez para podermos trazer outras tretas.
Tá bem.
Como sempre, eu quero agradecer a todo mundo, me despedir aqui, eu sou @ Belinha Escobar, vocês já sabem como escreve, não vou ficar me repetindo porque as pessoas tiram sarro de mim, porque eu falo B-E-L-L-N Escobar toda vez, então vou deixar você sem essa informação, apesar de ter falado mesmo assim. Flavinha, por favor.
Eu vou cumprir aqui o papel do Ivo e perguntar como será a capa desse episódio.
Como será a capa desse episódio?
Seria um cogumelo ouvindo Drake no fone e fazendo planos no papelzinho com post-it?
Recebendo 230
mil? Vai ser um cogumelo traficante.
fica aí o questionamento e vamos aguardar pra ver o que vai acontecer.
É uma senhora falando, vai lá dar um teto.
E vocês me encontram em todas as redes sociais como @estefanofly, Stefano com S mudo.
Maravilha, princesa, muito bom ter você aqui mais uma vez. O seu fator de aleatoriedade nos influencia. Gente. É sempre um prazer ter essa conversa, porque a conversa vai para lugares nunca antes imagináveis. Por favor, suas redes sociais, faça o seu jabá.
É @FelipePassos com dois L's, né? F-L-L-I-P-E.
Sacanagem!
É o que eu tenho que saber soletrar o F-L-L-I-P. E na dúvida lá no Twitter, você me acha com @princeso e traz uma informação aleatória. Dia 1º de abril, hein? Novo hit do Naldo Bene, lugar especial para pessoas especiais, sendo lançado em todas as plataformas. E ele vai fazer um show no Parque de Madureira, para quem quiser ir. Eu não vou, não. Mas se quiser ir, pode ir. É de graça.
Vai ele e o cara do Coldplay. Vão fazer um show juntos, inclusive, viu, princesa?
O cara do Coldplay vai ser o bilheteiro. O rolê dele é esse, sabe? É aparecer com a camisola com o Lurby, essas coisas. Ele é o Luciano Huck do mundo.
Maravilhoso.
O Coldplay.
Maravilhoso.
Pode crer.
Gente, foi um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado pra você que ouviu esse programa até o final. Um beijo enorme. Semana que vem a gente tá de volta. E é isso. Um beijo e tchau, hein?
Valeu!
Tchau!